Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:07, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem nos canais da Jovem Pan. Baixe o Panflix e acompanhe toda a nossa programação, mas você também pode acompanhar no Facebook, no YouTube, Jovem Pan News. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que saída do MDB e do DEM do Centrão não tem relação com a eleição na casa, mas acaba enfraquecendo um pouco aquela que estaria sendo a nova base de apoio do governo no Congresso. O presidente Bolsonaro tem se aproximado do chamado Centrão e agora a maioria que se tentava estabelecer fica mais vulnerável diante de várias votações e pode ter muita influência, sim, nas definições aí das eleições de quem vai substituir Rodrigo Maia a partir de fevereiro na presidência da Câmara. Economia brasileira fecha 1.198.000 postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. São os dados do CAGED, o Cadastro do Ministério da Economia, que mostra o que acontece com o emprego formal no país. E, na verdade, acabou sendo um bom resultado do mês de junho. Houve corte de 10 mil vagas. O mercado financeiro falava em um corte de até 200 mil, imaginando que toda a queda de atividade pudesse ter um reflexo maior sobre o emprego formal. Mas o programa lançado pelo governo colaborou muito para minimizar o impacto. Pelo menos do lado formal, quem trabalha com carteira assinada, são os contratos que estão sendo revistos, com redução de jornada, redução de salário, suspensão de contrato, o governo cobrindo uma parte desse salário que deixa de ser pago pela empresa. Tudo isso deu uma sustentação, o próprio governo trabalha com a possibilidade de avanço ainda do desemprego, mas por enquanto o impacto tem sido bem menor do que se esperava. O impacto mais forte é na informalidade, emprego formal que vinha se recuperando com muito mais intensidade do que com carteira assinada, só que nós não vamos conferir nesta semana como se imaginava o que aconteceu. IBGE anunciou que só vai divulgar a PNAD no próximo dia 6 e a divulgação seria amanhã, só que há muita dificuldade de coletar dos dados por telefone. Então, as pesquisas estão dificultadas agora por causa da condição colocada pela pandemia. Gastos de brasileiros no exterior somam 3 bilhões 573 milhões de dólares no primeiro semestre e registra o pior resultado em 13 anos. Isso já era esperado, claro, interrupção das viagens. Nós tivemos uma movimentação maior bem no comecinho do ano, depois a interrupção dessas viagens, consequentemente dos gastos. Tem operações de brasileiros feitas com o exterior, claro, mas num ritmo muito inferior ao que era registrado antes. O Brasil, durante muito tempo, teve recordes. E o dólar mais alto também colabora para isso. Empresário Fernando Cavendish é condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por irregularidades em obras de ampliação da Marginal Tietê, aqui em São Paulo. O OMS diz que a pandemia do novo coronavírus é uma grande onda e não é sazonal. Se imaginava que ele pudesse ter um comportamento como de outras, não pandemias, mas epidemias, outras ondas aí de gripes que passavam, inclusive por fatores climáticos, mas agora não. Se fala em uma grande onda que tende a prosseguir e apenas com condições muito específicas, interrupção de atividades, isolamento social, uso de máscara, que se pode controlar efetivamente o avanço da doença. Apresentador Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos no Rio de Janeiro, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. Ele já estava em coma aí nos últimos dias, exatamente pelo agravamento do caso dele. Ele teve uma trombose e não houve reversão do caso e, lamentavelmente, é mais uma vítima da pandemia. 2:11, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você, voltamos daqui a pouquinho, você pode nos acompanhar também com imagem nos canais da Jovem Pan, apenas um rápido intervalo.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
E a Câmara pediu que o STF anule buscas em gabinetes de deputados. Nós já tivemos, desde a semana passada, uma certa polêmica em relação a isso, naquela operação envolvendo o senador José Serra. Davi Alcolumbre não permitiu que houvesse as buscas no gabinete do senador, porque poderia ter acesso, né, o pessoal que estava participando aí da equipe, acesso a documentos sigilosos, a processos, projetos lá do Congresso que não teriam nada a ver com a operação. E agora os pedidos envolvem os gabinetes dos deputados Paulinho da Força e Rejane Dias. Para a Câmara, processos devem ser enviados ao STF. Esse pedido foi apresentado ao próprio STF nesta terça-feira. São dois pedidos de anulação das buscas que foram realizadas nos gabinetes aí dos dois deputados, de Rejane Dias, do PT do Piauí, foi realizada ontem, inclusive, contou com apoio à aprovação de Rosa Weber, mas no entendimento da casa, as investigações contra os parlamentares e o material que eventualmente seja apreendido deve ser enviados à corte. Então, tem de manter, preservar o sigilo dessa documentação que pode ser pega. As duas ações da Câmara foram apresentadas em meio à indefinição sobre qual instância que deve decidir sobre as buscas e apreensões em gabinetes de deputados e senadores que têm foro privilegiado. Então, é tratamento privilegiado que se daria, mais uma vez, a políticos envolvidos em irregularidades. 2:16 e nós vamos agora a Brasília. Vamos falar com Antônio Maldonado. Maldonado, com você, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia na manhã de hoje, apontam para uma leve recuperação do mercado de trabalho no país. Entre maio e junho deste ano, houve um aumento de 24% no número de admissões e uma redução de 16% nos desligamentos. Ao todo, foram criadas mais de 895 mil vagas contra as 906 mil encerradas. Apesar de ainda serem negativos, esses índices apontam para uma melhora no cenário. Em maio, foram 350 mil demissões a mais do que novas contratações. Em junho, essa diferença caiu para 11 mil. Para o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, os dados confirmam o entendimento do ministro Paulo Guedes de que a economia brasileira tem capacidade de se recuperar rapidamente da crise gerada pela pandemia. Ele acredita que já há uma melhora considerável do mercado de trabalho, mas lembra que o objetivo é diminuir ao máximo o índice de desemprego no país.
Já temos aqui uma perda próxima de 10 mil postos de trabalho. Portanto, uma melhora muito significativa, uma melhora expressiva, que demonstra uma reação clara do mercado de trabalho.
Bom, Denise, o CAGED mostra que desde o início do ano foram criadas mais de 6 milhões e meio de novas vagas no mercado de trabalho brasileiro e encerrada quase 8 milhões. Isso quer dizer que neste primeiro semestre o Brasil ganhou quase 1 milhão e 200 mil novos desempregados. O melhor cenário está na agropecuária, que abriu cerca de 39 mil novas vagas, seguido aí pela construção civil, que registrou um saldo positivo de mais de 17 mil postos de trabalho nesse primeiro semestre. Na outra ponta estão os setores de comércio e serviços, que registraram saldos negativos, com fechamento de 16 e 44 mil vagas, respectivamente. Entre as unidades da federação, o melhor resultado foi registrado em Mato Grosso, com a abertura de 6.700 postos de trabalho. Em contrapartida, o pior resultado foi no Rio de Janeiro, que em junho registrou um fechamento de 16.800 vagas. Ao todo, o Brasil tem 37.611.260 carteiras assinadas e o salário médio de admissão no mês passado foi de R$ 1.696,92. Denise?
Obrigada, Maldonado. E nós vamos continuar falando sobre o mercado de trabalho. Os dados do CAGED foram divulgados hoje. Nós estamos em contato com Rodolfo Tobler, que é economista da FGV Ibre. Rodolfo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Bom, Rodolfo, chamou a atenção aí o balanço do mês de junho referente aos dados do CAGED, porque se trabalhava, o mercado financeiro previa uma sequência muito parecida com o do mês anterior, falava no corte de até 200 mil vagas, e aí o corte ficou muito abaixo disso, foram 10,9 mil vagas, e houve geração de emprego. Eu queria sua avaliação em relação a isso. Diminui o potencial de desastre que se imaginava para o mercado de trabalho este ano?
É, acho que realmente foi uma surpresa positiva esse número do CAGED em relação ao que era esperado para esse número de junho. Tem que levar em conta, na verdade, que esse número do CAGED é um pouco recente, né? A gente vem, desde 2020, houve uma nova medida aí do CAGED que tem dificultado um pouco essas projeções também. Mas, tirando isso, realmente é mais um sinal positivo de que talvez o fundo do poço tenha ficado para trás e que a recuperação não seja tão lenta assim quanto se esperava. Então, acho que é importante esse número aí de menos 10 mil vagas, apesar de estar ainda negativo, ele é considerado positivo porque realmente ele é bem menos negativo do que o previsto pelo mercado aí, que era praticamente 200 mil vagas extinguidas.
É, exatamente. Em abril tinham sido 900 mil vagas cortadas, em maio 350 mil, e aí se imaginava que junho seguisse mais ou menos próximo, embora já se contasse com uma desaceleração. Agora, a que você atribui essa resistência aí do mercado? Foi o programa anunciado pelo governo, aquele de redução da jornada, redução de salário, flexibilização das condições de trabalho, na verdade, que permitiu um fôlego adicional para os empresários?
É, a gente tem alguns pontos aí que realmente contribuem para que esse número seja cada vez menos pior do que a gente tinha planejado aí no início da pandemia. Acho que esse é um ponto interessante. Realmente aqui a gente está considerando, nos dados do CAGED, entram só empregos formais, então acaba que essas empresas são um pouco mais formalizadas, elas têm um poder, têm um fôlego maior do que as empresas que não são formalizadas, que os trabalhadores informais. Então realmente isso já é um ponto interessante para poder levar em conta. É, os programas do governo têm tido algum sucesso, sim, tem mostrado que tem conseguido amenizar esse período tão negativo que a gente está vivendo por causa da pandemia. Então, isso tudo contribui para que realmente tenha uma recuperação um pouquinho melhor do que a gente tinha planejado no início. Acho que a grande questão vai ficar realmente para quando esses programas acabarem, porque hoje as empresas conseguem entrar no programa e depois tem um período de carências que elas têm que manter esses empregados, mas aí a gente tem que ver se a atividade vai ter retomado realmente para elas conseguirem ter esse fôlego de manter esses funcionários e após acabar essa carência, não ser necessário realmente fazer novas demissões.
É, e os programas foram até renovados, então isso dá um fôlego adicional, porque foram renovados ainda com essa estabilidade. Agora, nós temos o pior dado relacionado ao setor de serviços, e é o setor que ficou mais tempo parado. É, nós ainda temos uma flexibilização parcial, isso acontece também com o comércio. Será que se pode imaginar uma retomada ou muitas empresas ficam no caminho? Como é que se pode definir uma projeção nesse sentido?
É, acho que o resultado mostra bastante isso. Esse resultado positivo de junho, menos negativo de junho, a gente vê muito influenciado pelos números positivos, tanto da agropecuária quanto da construção civil, que aí são um pouco mais, eles estão um pouco mais afastados dessa questão de saúde, porque a construção civil tem um ciclo mais, tem diferente, né? As obras já foram contratadas antes da pandemia, continuam agora que essa flexibilização, essa volta a poder retomar as obras, elas são retomadas de uma maneira mais tranquila, enquanto realmente serviços e comércio têm sofrido mais nessa pandemia. E aí a gente vê até pelo lado de serviços que realmente há hoje um auxílio emergencial que tem contribuído para a população não passar esse momento tão difícil, desprotegida, mas é uma incerteza muito grande, as pessoas têm realmente suas rendas muito apertadas, então elas acabam, isso a gente tem tido algumas pesquisas mostrando isso, que as pessoas estão gastando com o essencial. Então tudo que pode ser postergado, vai ser postergado. E aí acho que até essa questão regional a gente mostra bastante, né? Os números mais positivos do emprego formal vindo do Centro-Oeste, que aí realmente tem a ver mais um pouco com a agricultura, enquanto o Rio de Janeiro tem mostrado um resultado mais negativo, aí muito dependente dos serviços, principalmente aquele prestado às famílias, serviços de turismo, alimentação, bares, restaurantes, isso tudo tem mostrado que vai demorar um pouquinho. Mesmo que haja uma flexibilização, as coisas podem melhorar um pouquinho, mas a gente espera que esses setores do comércio, principalmente de serviços, tenha realmente uma recuperação mais lenta que os demais.
É, mas tem alguns segmentos que agora que eles estão saindo uma situação zero mesmo, né? Que a gente vai interromper a atividade. Então a gente pega agora academias, salões de beleza, que estão retornando aos poucos, né? Em várias localidades aqui do país, ou na maior parte do país. Então alguma diferença pode fazer.
Exatamente. Elas podem ter algum tipo de recuperação. Já tem alguns dados que têm mostrado que maio, início de junho e agora em julho tem mostrado algum tipo de reação, mas ainda muito abaixo do período pré-pandemia. O que vai fazer a diferença é exatamente isso. Esses setores, esses segmentos que não são tão essenciais, que têm algum tipo de aglomeração, que as pessoas vão ter um pouco mais de cautela, tanto na questão financeira quanto na questão de saúde, vão acabar sofrendo mais. Vão ter algum tipo de recuperação porque realmente a base é muito baixa. É um período de fechamento total, de demanda zero. Então, à medida que as coisas forem abrindo, forem retomando, eles vão ter uma melhora na sua demanda também, mas ainda muito abaixo daquele período pré-pandemia que a gente observava.
Agora, Rodolfo, aquelas projeções piores que nós tínhamos em relação à taxa de desemprego, elas tinham muita relação com o PNAD, que pega também o emprego informal, e a gente já viu nos primeiros meses do ano que a demissão, o corte de pessoal, o corte de renda mesmo, foi muito maior na informalidade. E aí o IBGE adiou a divulgação do CAGED, da PNAD, que seria amanhã, e a gente vai ficar sem saber até o dia 6 de agosto, porque a pesquisa está sendo feita por telefone. Você acha que por aí se pode ter alguma alteração maior em termos de tendência?
Nos dados da PNAD a gente pode observar um resultado um pouco mais negativo, uma demora na recuperação, justamente porque tem essa questão da informalidade. Hoje que a gente percebe nessa pandemia, os mais prejudicados são tanto os desempregados, que estavam procurando algum tipo de emprego e agora ficam um pouco mais limitados, e os informais que agora estão limitados de trabalhar, né? Muitos dessas ocupações informais acabam sendo mais proibidas ou limitadas nesse período de pandemia por questão do isolamento social. Então, à medida que o IBGE for divulgando esses dados aí de junho, de julho, a gente pode observar também algum tipo de melhora, mas ainda muito limitado, porque realmente os informais devem ter um percentual interessante. O que a gente observa também é que a taxa de desemprego deve ainda ter alguma resistência, demorar a subir, porque realmente hoje a taxa de desemprego ela considera as pessoas que procuraram emprego e não conseguiram. Então, à medida que tem um auxílio emergencial, uma medida de isolamento social, as pessoas não estão procurando. Então, é esperado que essa taxa de desemprego continue subindo lentamente, mas que tenha algum impacto ainda até o ano que vem.
Exatamente. Tem o auxílio emergencial que dá uma segurada também, em algum momento ele vai parar, né? O governo esticou aí o máximo que foi possível, até por condições financeiras, mas as pessoas que podem ainda ficam mais em casa, até porque o mercado de trabalho está meio difícil, né? É isso, Roberto. Rodolfo.
É exatamente isso. Agradeço o convite e quando precisar estamos à disposição.
Nós ouvimos o Rodolfo Toble, que é economista da FGV Híbrido. Agradeço mais uma vez. Uma boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde.
2:27 e agora vamos saber dos números, das condições aqui de controle da pandemia no estado de São Paulo com Vitor Moraes. Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o Centro de Contingência do Coronavírus aqui no estado de São Paulo anunciou que a partir de quinta-feira serão abertos em todo o Brasil mais 4 centros de testagem para a vacina Coronavac, aquela desenvolvida no laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. Serão 4 novos centros no Brasil, 3 deles aqui em São Paulo, no Hospital Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, na Universidade de São Caetano do Sul e na Universidade Federal de Minas Gerais. Na terça-feira passada, profissionais da área da saúde começaram a ser testados no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo e, portanto, esses 4 novos centros de testagem vêm para ajudar e aumentar o número de pessoas da área da saúde para fazer a testagem da vacina Coronavac. Foram mais de 1 milhão de candidatos voluntários que tiveram o interesse, mas apenas 9 mil profissionais da área da saúde é que vão poder fazer essa testagem, participar dessa testagem. Na semana que vem, serão abertos mais 7 centros de testagens em todo o Brasil, totalizando 12 centros. O governador João Dória tem dito que se esses testes forem bem-sucedidos, a vacina estará disponível para a população a partir de janeiro de 2021. Uma outra coisa discutida aqui no Palácio dos Bandeirantes, Denise, dita pelo Centro de Contingência, voltou a falar sobre a recalibragem do Plano São Paulo, traçando novas metas para que o Estado passe para a próxima fase. A região, ela deve ficar 28 dias na fase amarela, a que nós estamos agora, antes de passar para a fase verde. Antes eram 2 semanas. Uma outra mudança foi que hoje, no estado de São Paulo, tem 8.160 leitos de UTI. e pode passar para a próxima fase com uma ocupação de 75%. Antes era 60%. E por último, o que mudou foi a exigência de no máximo 40 internações por 100 mil habitantes e 5 óbitos por 100 mil habitantes. Essas alterações, elas tornam mais difícil essa passagem do estado de São Paulo e de outras cidades do estado de São Paulo para a próxima fase. No município, para se ter uma ideia, Denise, no município de São Paulo, o município de São Paulo teria que ter uma queda de 50% no número de internações para irmos para a fase verde. Hoje, o centro de contingência não revelou as atualizações dos casos e das mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. A gente sabe que terça-feira esses números, eles costumam ser maiores. Hoje não foram revelados pelo centro de contingência do coronavírus por mais uma falha no sistema DataSus que contabiliza esses números. Denise.
Agora está mais complicado para se entender exatamente como é que será a liberação, mudança para a faixa verde. As cidades de São Paulo podem passar, dependendo do número de ocupação de leitos de UTI, há um clima de otimismo em relação a isso. A capital está melhor, né, Vitor?
Pois é, Denise, justamente agora há pouco, novos resultados do inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo apontam que 11% dos moradores da cidade já contraíram o coronavírus, o que representa aí 1 milhão e 300 mil pessoas. É mais provável que o município tenha mais facilidade de passar para a próxima fase do que o estado de São Paulo. Denise.
Essas foram as informações de Vitor Moraes. Vitor, muito obrigado. Uma boa tarde. 2:32, nós vamos a mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E lembre que você pode nos acompanhar também.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:35, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Lembre que você pode baixar o Panflix e acompanhar toda a programação da Jovem Pan na hora que você quiser. E agora vamos conferir as informações da Beatriz Manfredini. Bia, com você.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui na estação Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Essa estação que de manhã teve muita aglomeração por causa da greve dos metroviários, que ficou decidida ontem que ia começar a partir da meia-noite, mas foi cancelada no início da madrugada. O que aconteceu foi que, como essa greve foi cancelada por volta da 1 da manhã, muitos funcionários da noite não entraram por volta das 11 horas, meia-noite, que é o horário que eles deveriam vir, e por isso, às 4:40 da manhã, diversas estações, como aqui a estação Tatuapé, tiveram problemas, não abriram, estavam faltando funcionários, então isso causou aglomerações na entrada. A gente vai mostrar aqui um pouquinho como que está a situação da estação Tatuapé agora. A gente pode ver um fluxo normal de pessoas, o movimento está tranquilo, mas como eu disse, pela manhã não foi bem assim. Muita gente se aglomerou aqui na porta da estação e acabou descendo para o terminal e também fazendo muita fila ali pertinho dos ônibus, né? Essas pessoas precisavam tentar chegar ao trabalho de alguma forma. Como eu falei, as estações abrem por volta das 4:40 da manhã, mas a situação aqui na linha vermelha, que é onde fica a estação Tatuapé, só foi normalizada por volta das 6:45 da manhã. Então, 2 horas aí de atraso na reabertura aqui da linha 3 vermelha do metrô. Segundo o metrô, agora todas as estações já estão funcionando normalmente, mais ou menos desde as 7:45 da manhã. Mas a gente já viu ainda alguns relatos de dificuldades sobre isso nas redes sociais. Mas aqui na estação Tatuapé, por enquanto, tudo tranquilo novamente. A gente volta a qualquer momento com mais informações.
Foi uma confusão total, tanto que o rodízio de veículos continuou suspenso em São Paulo, havia essa expectativa, então houve um aviso à população de modo geral de que haveria greves, depois a greve de madrugada que foi suspensa, houve problemas aí de aglomeração das pessoas no metrô, falta de funcionários, enfim, há muita dificuldade. De acordo com a prefeitura, os corredores e faixas exclusivas de ônibus vão funcionar normalmente durante toda a terça-feira para favorecer o deslocamento do transporte público. As linhas municipais principais atendem todas as ligações do metrô e a empresa reforçou, inclusive, algumas linhas, já pensando nessa possibilidade de alguma dificuldade, dado essa confusão que houve durante a madrugada desta terça-feira. 2:38, e agora vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga e mais um capítulo aí envolvendo o processo de impeachment contra o governador Witzel.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo, de braços abertos para a cidade de uma maneira geral. Cidade que precisa ser abençoada no sentido mais amplo, mas tem gente, eu poderia dizer, que teve as preces ouvidas, escutadas pelo Cristo e enxergando uma expectativa, uma luz no final do túnel. Estamos falando do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que conseguiu uma reviravolta graças ao STF no processo de impeachment contra ele, que tramita no parlamento fluminense. Pedido de barração, de anulação do processo, tinha sido negado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi acolhido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que agora se envolve em mais uma decisão polêmica. O Toffoli mandou destituir a comissão processante formada por 5 parlamentares. A defesa do Witzel alega que não foi respeitada, né, a chamada proporcionalidade das bancadas na LERJ na hora de se montar essa comissão processante com 25 nomes. O que fez a LERJ? Pegou os 25 partidos representados na casa, entregou uma cadeira para cada uma das legendas. Ao passo que a defesa argumenta que a proporcionalidade deveria respeitar essa bancada, esse tamanho de bancada de cada um dos partidos. O órgão especial de justiça aqui do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou o pedido, mas o ministro Dias Toffoli acolheu e mandou que seja montada uma nova comissão. O processo tem que passar pelo plenário da casa. A procuradoria da LERJ está reunida com o presidente da casa, André Siciliano, e outros representantes para saber que decisão tomar, que caminho perseguir. Disse, né, popularmente, que decisão de justiça é feita para ser cumprida. É verdade. Mas a procuradoria pode também recorrer da decisão liminar, monocrática, do Dias Toffoli e tentar levar um posicionamento para o colegiado do Supremo Tribunal Federal, que passará por mudanças muito em breve. Dizem até que o ministro Luiz Fux terá um comportamento relativamente diferente do atual presidente, ministro Dias Toffoli. Aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, há aqueles parlamentares, aqueles deputados com sede de revanche, de vingança, dizendo aqui se faz, aqui se paga, usando jargões e ditados bem conhecidos. Mas o clima, é claro, entre os parlamentares é de insatisfação. O deputado Renan Ferreirinha, do PSB, afirmou que lamenta a decisão da Corte Suprema do país. Vamos acompanhar.
O prazo de defesa de Witzel venceria esta semana, mas aos 45 minutos do segundo tempo, o ministro Dias Toffoli acatou o pedido do governador e suspendeu de forma temporária a comissão especial do impeachment, que vinha conduzindo os trabalhos até agora. Mas nem tudo está perdido. Defendo que a LERJ recorra, entrando com agravo regimental, solicitando que o plenário do STF possa reconsiderar e tentar reverter essa decisão.
O autor do pedido de impeachment de Wilson Witzel, que foi acolhido pelo parlamento fluminense, o deputado tucano Luiz Paulo Correia da Rocha, foi na mesma linha do Renan Ferreirinha. Mas para ele, independentemente de uma nova comissão ou do processo ser analisado pela comissão atual, para ele está configurado, conflagrado nitidamente o crime de responsabilidade cometido pelo governador Wilson Witzel.
Porque o fato concreto e objetivo, o crime de responsabilidade, ele é real, ele existe e não pode ser desconstituído. Porque a corrupção na saúde é fato mais do que objetivo.
Há então o deputado tucano Luiz Paulo Correia da Rocha, Wilson Witzel, governador do estado, agora ganha mais tempo para negociar, fazer tratativas e tentar trazer para o lado dele partidos políticos, legendas e aliados. A gente vem dizendo aqui ao longo das últimas semanas que ele vem se movimentando, tentando até uma aproximação à bancada do PSL do presidente Jair Bolsonaro, abrindo vagas no segundo escalão do governo para atrair esses potenciais aliados. Ele usou as redes sociais para dizer que é hora de união, de diálogo com a LERJ, tudo que ele não fez desde o início do mandato, porque o Rio de Janeiro precisa dessa conjunção de esforço. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, para não dizer que não falei de Covid-19, logo mais serão atualizados os dados da doença aqui no Rio de Janeiro. Vamos chegar perto de 13 mil óbitos, caminhamos para 160 mil casos confirmados. A boa notícia é que mais de 133 mil pessoas pegaram a doença e se recuperaram. Somente agora é que está sendo criado um comitê, uma célula técnica dentro da pasta da saúde fluminense, alvo de investigações, teve o secretário preso para uma análise mais meticulosa, mais minuciosa nas futuras contratações da saúde do Rio de Janeiro. Os hospitais de campanha fracassaram, vão todos ser desativados em breve, alguns até que jamais abriram. E para fechar, clima tenso desde a noite desta na segunda-feira, em comunidade da Praça Seca, uma localidade que fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um homem morreu, pelo menos um, né? A relato de outros. E uma pessoa ficou ferida em intensos confrontos que tem, de um lado, traficantes, de outro lado, milicianos que disputam ali o território daquela região. Os traficantes estão avançando para as áreas dominadas em favelas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse homem que morreu aí, o Caio, de apenas 24 anos de idade, ele estava com um casamento marcado agora para o mês de setembro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
2:44, nós vamos falar mais de mercado de trabalho. Estamos em contato agora com o Luiz Ribeiro, que é técnico do DIEESE. Luiz Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Luiz Ribeiro, a gente percebe aí uma presença muito forte das novas condições impostas pela pandemia nos acordos que têm sido negociados aí entre categorias profissionais, entre trabalhadores e empregadores. De acordo com o levantamento do DIEESE, eu quero que você me confirme isso, 42% dos acordos tratam de corte do salário, suspensão de contrato, é isso?
Sim, exatamente. A gente observou, né, no período de março até maio, não, até junho, desculpa, de começo de março até final de junho, a gente observou que essa proporção de negociações trataram desses temas, né? 42% trataram em redução ou suspensão do contrato de trabalho.
Agora, isso acaba comprometendo as datas em que as categorias deveriam negociar reajustes salariais, né?
Exatamente, né? Porque nesse primeiro semestre, né, a gente observou que pelo menos, deixa eu só confirmar o número aqui, houve uma queda de 28% no número de categorias que tinham reajustes, né, no primeiro semestre. Ou seja, comparando o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020, a gente observou essa queda de 28% aproximadamente, né? Ou seja, os nossos dados estão mostrando que as categorias estão negociando outras coisas que não o reajuste nesse momento.
E é uma condição colocada pela pandemia, não apenas pela flexibilização, exatamente, dos contratos, mas até a forma como as empresas estão lidando com o risco de contágio, com uma série de atendimentos que podem garantir para os trabalhadores, né?
Sim, exatamente, né? Bem, são diversas medidas, né? As empresas estão adotando, algumas suspenderam suas atividades, por exemplo, bares, restaurantes, né, durante um período, ou tiveram que se adequar à pandemia, outras tiveram que reduzir a produção, outras colocaram seus trabalhadores em esquemas de home office ou trabalho remoto, né? Então, tem várias medidas que estão sendo aplicadas pelas empresas e os sindicatos, evidentemente, estão participando desse processo de decisório, né, negociando os termos dessa relação na pandemia.
Agora, você acredita que nesse segundo semestre possa haver alguma alteração? Como é que está a condição de mudança aí das negociações?
Olha, não, é muito incerto, né? Porque a gente não sabe como a doença vai se desenvolver agora no segundo semestre. Tem indícios de alguns países em que a reabertura, né, principalmente na Europa, já começa a dar sinais de repique da doença. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser a situação aqui no Brasil no, na relação de trabalho. A gente está começando a ensaiar em algumas cidades, por exemplo, São Paulo, né, de onde eu sou, uma abertura, mas a gente ainda não sabe. E aí isso vai afetar a negociação coletiva, evidentemente, né? E para além da questão dos efeitos imediatos do isolamento social, tem a questão também do impacto econômico. Os setores foram muito afetados, né, nesse primeiro semestre economicamente. E isso vai acabar afetando também as negociações salariais, as negociações de garantias. A taxa de desemprego subiu muito. Então, tem muitos elementos que vão... São várias pecinhas desse quebra-cabeça do que pode ser o segundo semestre do ano.
É, mas, na verdade, tem um tom mais conciliador. Essas negociações, elas têm esse tom agora, dada a condição, que é a realidade mesmo. Muitas empresas tiveram de interromper as atividades, né?
Sim, evidentemente, né? A gente começa a ter medidas, né? Mas, quer dizer, tem uma intenção comum dos dois lados, né? Nem as empresas querem fechar suas portas, né? Nem os trabalhadores querem perder seus empregos, né? Então, há um campo para uma negociação. A questão é saber o que está nesse jogo, né? O que vem dentro, né? Que outras garantias, por exemplo, se houver uma redução de jornada, ou se houver uma coisa que está acontecendo agora bastante na negociação coletiva, que é o trabalho de home office, né? Se houver uma adoção de home office, como vai ser feito esse home office, né? Quais são os custos envolvidos? Qual a empresa vai aportar recursos para infraestrutura do lar, para o trabalhador exercer sua atividade em casa? Então, esses elementos, eles estão presentes na negociação e acho que podem dar tônica no segundo semestre.
Agora, os acordos que estão sendo formalizados agora, eles já valem para todo ano? Porque a gente fala, por exemplo, em data base, que normalmente se discute reposição de perdas para inflação, aumento real dos salários. Agora, quando passou essa data e houve esse entendimento, já vale até o próximo ano?
Sim, tem as negociações que são data base, como você falou, elas geralmente duram um ano, podem durar até 2 anos, né? Mas em geral duram um ano. Então, esses acordos feitos agora, eles vão valer pelo próximo ano. Agora, tem outros acordos, são acordos pontuais, né? São acordos que podem ter uma validade menor e que podem ser renegociados assim que passar a pandemia, né? Mas, no geral, por exemplo, esses acordos de reajuste salarial, não, eles são acordos de um ano, então a gente só vai ver uma mudança nesses acordos no primeiro semestre de 2021.
Então, mas aí ele já contempla essa redução de jornada e de salários por um determinado período, porque o próprio programa do governo, ele tem prazo para encerrar.
Exatamente. Então, esses acordos que têm essa garantia, né, que estava prevista na MP, que depois virou lei, ela tem um prazo de validade, mas nada impede de que as partes adotem, sei lá, novas medidas para além do que estava previsto na MP, né? Isso está em suspenso, né? Isso a gente ainda vai observar.
E, Luiz, tem um diferencial muito grande em relação às categorias profissionais dos termos desses acordos?
Olha, tem. A gente tem observado... Bem, tem o primeiro diferencial é a quantidade, né? A gente observa que algumas garantias... Não, que algumas categorias têm negociado mais do que outras, né? Por exemplo, o setor de turismo e hospitalidade, que envolve bares, restaurantes, hotéis, né? Ele foi bastante afetado, tem muita negociação a respeito. Os comerciários também têm muitas negociações. O pessoal do transporte, principalmente o pessoal de condutores de ônibus, motoristas e cobradores de ônibus, né? Esse pessoal foi bastante afetado, então tem uma atuação forte dos sindicatos dessa categoria junto às prefeituras, geralmente prefeituras, né, para repactuar, negociar como que vai ser o trabalho durante a pandemia. A gente foi observando em várias categorias. Por exemplo, cultura física é uma coisa que é importante. A gente chama de cultura física aquelas empresas relacionadas com atividades físicas ou esportivas, né? Por exemplo, academias, né? Elas também foram bastante afetadas e os trabalhadores dessas categorias participaram de muitos processos de negociação para se adequar a essa nova situação da pandemia.
É, inclusive categorias mais fortes, que já recorreram várias vezes a greves e mobilizações, como dos metalúrgicos, acabaram cedendo, né, nas negociações, boa parte com redução de jornada e de salário.
Sim, exatamente. Os metalúrgicos é uma categoria importante que tem bastante acordos a respeito, né? Eu acho que também o momento não é muito propício para greve, né? Só para algumas situações específicas, porque uma situação de isolamento social, ela afeta inclusive a mobilização da categoria. Hoje, por exemplo, nós tivemos o caso dos metroviários, que acabaram, eles decretaram a greve ontem, mas hoje, acho que na própria madrugada de ontem para hoje, eles suspenderam, né? Então, mas são exceções, né? As categorias estão procurando mais fazer acordos e resolver as suas questões na negociação coletiva.
Perfeito, nós ouvimos o Luiz Ribeiro, que é técnico do DIEESE. Luiz, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise. Boa tarde.
E agora nós vamos a Brasília novamente, vamos conversar com o Levi Guimarães, que tem as informações sobre a saída do MDB e do DEM, do chamado Centrão. Levi?
O MDB e o DEM anunciaram que vão deixar o chamado Blocão da Câmara dos Deputados, composto por partidos de centro. Liderado pelo deputado Arthur Lira, do Progressistas, o grupo tem 221 membros e vai passar a contar com 158, reunindo, além do Progressistas, o PL, PSD, Solidariedade, PTB, PROS e Avante. Outros partidos, como PSL e PSDB, também já fizeram parte. O bloco vai continuar sendo o maior da casa, mas com a saída de duas das suas maiores bancadas, o poder de articulação de Arthur Lira pode diminuir nas próximas semanas. Principal liderança do Centrão, Lira foi essencial para a costura política que resultou na aliança do governo com deputados do grupo. Desde então, toda a movimentação sobre votações de interesse do Planalto tem passado por ele, a ponto de ser apontado pelos colegas como um líder informal do governo. Pelo Twitter, ele disse que o bloco chamado de Centrão foi criado para formar a comissão mista de orçamento e que não existe bloco do Arthur Lira. Segundo ele, é natural que o grupo se desfaça. O líder do DEM, deputado Efraim Filho, disse que a decisão foi para o partido ter maior independência nas votações e negou que tenha relação com a eleição à presidência da Câmara.
Essa decisão não tem nada a ver com a sucessão presidencial da Câmara dos Deputados. É muito prematuro antecipar esse debate e nós só trataremos deles a partir do mês de dezembro, após o fim das eleições municipais.
A tendência é que outros partidos também abandonem o bloco. Tudo isso pode influenciar a disputa pela sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara em fevereiro de 2021. Arthur Lira é apontado como favorito para a eleição, mas outros deputados de centro, como Marcos Pereira, do Republicanos, Baleia Rossi, do MDB e Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, também são pré-candidatos. De Brasília, Levi Guimarães.
É, e após o anúncio dessa saída aí do MDB, do DEM, do chamado Centrão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se pronunciou. Ele afirmou hoje que a divisão do grupo é natural e segue um padrão estabelecido pela prática congressual. Nada tem a ver com a eleição para a mesa diretora em 2021, para o qual tradicionalmente são formados novos blocos. A Maia divulgou uma nota a respeito. E no texto, o presidente da Câmara ainda buscou afastar a ideia de que a saída do DEM e do MDB esteja ligado a divergências internas entre as siglas, ou com o processo de sucessão previsto para o começo do próximo ano. O deputado Arthur Lira, que comanda o bloco, também é pré-candidato à presidência da Câmara e conta até com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, com quem tem discutido essa aproximação, né, do governo, uma mudança, inclusive, de postura do governo após essa aproximação com o Centrão, a concessão aí de novos cargos, apoiados por os partidos que fazem parte do Centrão. Tivemos até a criação do Ministério das Comunicações. E Rodrigo Maia disse ainda que, a respeito das afirmações de que a saída do MDB e DEM, do bloco partidário liderado pelo deputado Arthur Lira, teria relação com divergências internas ou com as eleições para a mesa diretora do próximo biênio, julgo importante esclarecer que a formação e desfazimento dos blocos no início de cada sessão legislativa é prática reiterada na Câmara dos Deputados. Então é isso, vamos aguardar, mas certamente há um reequilíbrio de forças aí para indicação e escolha do futuro presidente da Casa, o futuro presidente da Câmara. São 2:57, agora Camille Yunis.
O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Elliot Engel, pediu que a família Bolsonaro se mantenha afastada das eleições norte-americanas. A crítica foi feita após o deputado federal Eduardo declarar apoio a Donald Trump. Na noite do último domingo, o filho de Jair Bolsonaro publicou um vídeo do republicano e escreveu na legenda Trump 2020. Na gravação de quase 3 minutos, aparece o candidato à reeleição em várias ocasiões durante o mandato dele, incluindo encontros com políticos internacionais, como a reunião histórica com o ditador norte-coreano Kim Jong-un. O democrata Elliot Engel escreveu no perfil do Comitê de Relações Exteriores da Câmara: "Já vimos esse manual antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar de fora das eleições nos Estados Unidos." O governo brasileiro tenta, desde o início da gestão de Jair Bolsonaro, se aproximar mais da Casa Branca. Mas essa não é a primeira vez que pessoas ligadas à Câmara norte-americana criticam a relação entre Trump e o presidente brasileiro. No mês passado, o Comitê de Assuntos Tributários se posicionou contra os planos do republicano de realizar acordos econômicos com o Brasil, sob as acusações do país ter pendências com questões dos direitos humanos e do meio ambiente. Eduardo Bolsonaro já deixou claro em outras ocasiões o apoio a Donald Trump. As eleições norte-americanas estão marcadas para acontecer no dia 3 de novembro.
Não foi um momento bom aí para os filhos dos dois líderes aí, o presidente Bolsonaro e também o presidente Trump. O Twitter suspendeu temporariamente a conta de Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, por compartilhar um vídeo sobre o uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19, mesmo que o medicamento não tenha sido considerado, segundo estudos, um tratamento eficaz contra o vírus. A notícia de que a conta sofreu restrições foi anunciada hoje pelo porta-voz do filho de Trump e estrategista do Partido Republicano, Andrew Surabia. Ele acusou a empresa de tecnologia, o Twitter, de ser a maior ameaça à liberdade de expressão. Em resposta à postagem dele, a rede social disse que a conta não foi permanentemente suspensa. De acordo com a captura de tela, o tweet exige exclusão porque viola as regras, que é o compartilhamento de informações incorretas no Covid-19. A conta terá funcionalidade limitada por 12 horas. Foi a resposta oficial do Twitter a essa restrição, né, a postagem do filho de Donald Trump. Imagina aqui no Brasil, se fosse suspensa, quem fala a respeito de hidroxicloroquina e cloroquina no uso da pandemia. 15 horas e nós vamos...
Jornal Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan.
15 horas e 3 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Agora nós vamos conferir como é que anda a confiança do empresário, com Marcelo Matos. Marcelo, com você.
Olá, Denise. Boa tarde também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. A confiança do empresário brasileiro subiu, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, em 29 de 30 setores. E nós conversamos com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI.
É tentar antecipar os ciclos econômicos, antecipar aí o movimento da economia. Então, se o índice ele está começando a mostrar muita confiança, a ideia é que isso comece a se traduzir em aumento da produção, aumento do emprego, aumento do investimento. E ao contrário, no momento de crise, na hora que a confiança cai muito fortemente, a expectativa é que o empresário não se sinta motivado a aumentar emprego, produção e aumentar investimento.
Destaque para os produtos de limpeza, remédios e principalmente agora uma novidade em relação aos móveis. Mas o que esperar ainda para 2020?
Do andamento aí da pandemia. Tem uma incerteza muito grande para saber como é que vai ser essa recuperação. A gente acredita nessa recuperação lenta por conta dos impactos da pandemia que têm sido severos, tanto na situação financeira tanto das famílias quanto das empresas. Ainda tem uma certa incerteza também. Isso vai fazendo com que as decisões de consumo de um lado e de produção de outro sejam tomadas com maior cautela. Por conta disso, a gente acredita nessa uma volta da demanda gradual e, consequentemente, uma volta da produção também gradual. É o que a gente começou a ver já em maio e junho, que a gente acredita que vai continuar sendo até o final do ano. Uma recuperação gradual não só da indústria, como da atividade econômica como um todo.
Conversamos com Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, na Confederação Nacional da Indústria. Então, em julho, houve o aumento da confiança do empresariado brasileiro. Ao que parece, o fundo do poço foi mesmo o mês de abril, Denise. Até mais.
Obrigada, Marcelo. E agora vamos conferir mais um episódio da série que trata da questão ambiental da Amazônia, com Daniel Lian.
A maior floresta tropical do planeta clama por um olhar especial. O risco é iminente de uma transformação sem volta se ações de proteção contra queimadas e desmatamento não forem colocadas em prática com urgência.
O risco é iminente e nós temos que atuar urgentemente. Vários estudos científicos mostram que nós temos uma janela de oportunidade muito pequena, entre 15 e 30 anos, para zerar os desmatamentos, restaurar uma parte que foi desmatada e já foi abandonada, e também, globalmente falando, lutarmos contra o aquecimento global.
A fala do climatologista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre, mostra o retrato atual e o que precisa ser feito para mudar este panorama. Ele destaca que as queimadas podem e devem ser evitadas para que a Amazônia não passe a figurar numa conjuntura irreversível.
A agricultura moderna não necessita do uso do fogo. Se nós não tivermos sucesso em todas essas ações urgentemente, a Amazônia vai passar por esse ponto de ruptura e 50% a 70% da Amazônia vai se tornar uma savana muito degradada.
Esta degradação também passa pelas áreas públicas da floresta ocupadas por grileiros, que já equivalem a mais de 2,5 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. São 116 mil quilômetros quadrados invadidos, de acordo com um levantamento da Universidade Federal do Pará e do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, publicado em junho deste ano. A grilagem desses espaços tem como objetivo frequente a especulação fundiária. Na região, o dito popular: terra sem lei em uma terra de ninguém. Só para se ter uma ideia, cerca de 30% das queimadas e desmatamento na Amazônia em 2019 aconteceram dentro de florestas públicas não destinadas. O porta-voz da campanha do Greenpeace, Rômulo Batista, indica que esses territórios são maiores que muitos países.
A gente tem mais de 63 milhões de hectares de área pública não destinada. Isso é muito maior do que vários países na Europa. E essas áreas, elas deveriam ter uma destinação, que não é através de uma medida provisória ou de um projeto de lei, passar isso para a mão da iniciativa privada.
Como se não bastassem as invasões, em 2019, a Comissão da Pastoral da Terra reportou que houve o maior número de assassinatos de lideranças indígenas por conflitos no campo em 11 anos. A Giane Bellini vê esta situação de perto. Ela é membro da coordenação nacional da entidade e alerta para a vulnerabilidade das populações ribeirinhas e indígenas, que no final das contas são as que mais sofrem.
Quem está pleiteando regularização fundiária de terras griladas, muitas vezes, na maioria das vezes, está apresentando um georreferenciamento que sobrepõe territórios indígenas e quilombolas e de outras comunidades tradicionais.
O retrato atual da Amazônia é resumido na frase do porta-voz do Greenpeace, que estampa bem a conscientização que precisa haver de cada cidadão sobre sua responsabilidade frente a este ativo que tem um valor infinito.
A Amazônia, ela é única, né? O maior centro de vida do mundo.
Você pode conferir todos os capítulos dessa série no Panflix, nos canais da Jovem Pan. A série ainda vai prosseguir. A gente vê que a Amazônia é uma grande preocupação, só que o Pantanal também está sendo alvo de muita preocupação. todas as autorizações de queimadas controladas no Pantanal estão suspensas por um período de 180 dias. A medida está em vigor desde sexta-feira, com a publicação do decreto que declarou situação de emergência ambiental na área do Pantanal de Mato Grosso do Sul. E nós vamos falar sobre isso agora com o Eduardo Riedel, que é secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos assistem hoje.
Bom, secretário, eu queria saber exatamente como é que está a situação, se tem um controle maior, o senhor está sobrevoando, inclusive, toda a região atingida. Como é que está a situação hoje no Pantanal?
Denise, estou acabando de chegar de Corumbá agora, nesse momento, fui cedinho para lá. E na sexta-feira, o governador Reinaldo Zambuja decretou estado de emergência em função ambiental, em função dessas queimadas naquela região. Existem dois grandes grupos de focos de incêndio, um muito perto de Corumbá e outro mais ao norte, perto da Serra da Molar, que é uma área muito remota, uma área de muito difícil acesso. E naquela mesma sexta-feira, quando o governador decretou a situação de emergência, nós já acionamos o ministro Ricardo Salles, o ministro da Defesa, e a ministra Tereza Cristina também se mobilizou e articulou para que a gente tivesse apoio das Forças Armadas, junto com o nosso efetivo aqui, do Corpo de Bombeiros Militares, junto com o IBAMA, para que a gente pudesse fazer uma frente de combate imediato a esses focos de queimada que estão se alastrando pelo Pantanal. Temos que lembrar que é uma época muito seca, de ventos nortes, uma época tradicionalmente de aumento de incêndios e focos de calor naquela região, mas já prevendo essa situação, nós nos mobilizamos rapidamente. E o ministro General Fernando, ele se mobilizou e mandou para Mato Grosso do Sul o que eles chamam de meios, né, de combate, que envolvem helicópteros tanto da Força Aérea Brasileira, da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, junto com os nossos equipamentos e o IBAMA também mobilizado. Nesse momento, nós temos mais de 100 homens no combate direto ou em chão, transitando também pelo Rio Paraguai com lanchas rápidas para poder levar e trazer pessoas naqueles focos de maior proximidade do rio, e os helicópteros fazendo transporte de efetivo, bem como também utilizando um sistema de buckets para levar água a esses focos e derramar nos focos de incêndio. E o Exército Brasileiro também, junto com a Força Aérea, atuando com um C-130, um avião de grande porte com capacidade para poder acionar 12 mil litros por vez, por voo, nesses focos de queimada. Então, como disse o almirante Guido, que é o responsável e coordenador geral de toda essa operação, e disse hoje de manhã na sala de situação do 6º Distrito Naval de Ladário, lá ao lado de Corumbá, é uma operação de guerra, uma operação realmente que envolve apoio aéreo e um efetivo muito grande atuando para o combate direto aos incêndios. A qualidade do ar em Corumbá está muito prejudicada, nós quase não conseguimos descer lá em função do nível de fumaça que está presente em toda a região, e tem sido muito importante essa ação coordenada e conjunto e com tempo de mobilização recorde. Temos que lembrar que na sexta-feira nós identificamos o aumento desses focos e já atuamos rapidamente para que a gente possa evitar um desastre maior.
Agora, secretário, isso já aconteceu em outros anos, recentemente até em 2019. Não há como fazer um trabalho preventivo para se evitar que alcance essa proporção?
A gente tem feito isso, envolve uma série de ações, não é um trabalho único. Desde a queimada programada e controlada, não deixa de ser um trabalho preventivo, mas quando chega nesse ponto fica mais difícil e depende muito da condição de clima do ano. Aí a gente já tem conseguido uma mobilização muito maior, uma conscientização muito maior de todas as pessoas e grupos que habitam e residem naquela região do Pantanal. Mas no norte, por exemplo, que é uma região praticamente desabitada, você tem causas naturais. Outras regiões, e a grande maioria, são ações humanas, né? Início por ações humanas de diversas naturezas. E isso só vai se resolver com uma ação de educação permanente, de conscientização, para que a gente possa evitar esse tipo de situação, mas que ocorre naturalmente também, que é uma outra situação. Nós temos é que estar preparado para fazer esse enfrentamento, para fazer esse combate.
Agora, secretário, é um recorde histórico de queimadas, né? Em 22 anos, desde o início de 2020, já foram registrados mais de 3 mil focos de incêndio. Eu quero, inclusive, sua confirmação, que eu tenho isso como informações do INPE, é isso?
É isso, né? Nós temos, neste mês, em Mato Grosso do Sul, teve 9.530 focos no total. Esses 3 mil é num período, tá? E nós temos, em Corumbá, 7.598 focos, até esse exato momento, no mês de julho. Então, é um volume grande, como você falou, e muito atrelado à condição de clima e tempo também. É, nós temos um regime de condição climática aqui, que entre junho e agosto ou setembro, pode estar mais seco no começo, no meio ou no final. E nós estamos numa condição extremamente prejudicial para o clima em relação à efetividade de combate e ao aumento das queimadas. Então, o número de focos, sem dúvida, é grande, é recorde, mas nós estamos com efetivo e com uma atuação para fazer frente a esse enfrentamento.
É, nós estamos acompanhando também as imagens, inclusive o trabalho aí de sobrevoo, de tentativa de conter o fogo, mas chama muita atenção porque, para quem não mora na região, não está acostumado, que tem, a gente tem muito de imagem do Pantanal, são os rios, né, são os afluentes, é muita água, épocas, inclusive, que toda essa região fica tomada aí pelas águas, pelo menos uma boa parte dela, e houve aumento em 530% da quantidade de queimadas em relação ao ano passado, por exemplo, que eu citava há pouco, que não é a primeira vez que isso ocorre, mas é num ritmo muito superior ao do ano passado, por exemplo.
É, e volto a repetir, né? É muito em função do tempo. Se nós pegarmos o nível das águas hoje, o Rio Paraguai, por exemplo, está com um nível extremamente baixo. A gente conversava com o almirante, comandante do Distrito Naval e da operação, coordenador-geral da operação, andamos de barco com ele pelo rio, na beira dos focos de incêndio que estão chegando na beirada do rio, perto da cidade de Corumbá. E sem dúvida nenhuma é a condição que está posta nesse momento que está levando a isso. Agora, o enfrentamento ele tem que ser à altura, que não é fácil. E a gente tem que agradecer aqui ao Ministério da Defesa, a articulação do ministro Ricardo Salles, da ministra Tereza, que disponibilizaram não só o efetivo, mas todos esses equipamentos, que não se faz esse combate de maneira fácil. Todo o nosso efetivo possível do Corpo de Bombeiros Militares está lá na região fazendo esse enfrentamento. Agora, sem dúvida, é uma tarefa difícil, são áreas extremamente de difícil acesso, muitas vezes a 30, 40 minutos de voo para deixar a tropa, e tem lugares que nem se consegue deixar a tropa, e aí o avião vai fazer o enfrentamento direto em cima dessas áreas.
É, e, secretário, alguma chance de controle relativamente rápido, ou essa situação, na sua avaliação, vai se prolongar por mais algumas semanas?
É muito difícil fazer essa avaliação, depende da condição de clima, mas a continuar essa previsão que está de seca, essa situação ela vai permanecer. Não adianta nós criarmos uma falsa expectativa, porque são proporções grandes, são múltiplos focos, a condição é extremamente favorável à continuidade desses focos de calor, dos incêndios, mas nós temos que fazer esse combate permanente. E essa logística que está sendo estruturada, montada, para que a gente dê perenidade a esse processo enquanto perdurar essa situação climática naquela região.
É, e tem total apoio, então, do governo federal também nessa definição de estratégia de combate agora aos focos de incêndio?
Temos sim, o governo federal, através do Ministério da Defesa, Ministro do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, articulados, puseram todo esse efetivo. Nós tivemos junto com o superintendente do IBAMA aqui no estado, presente também nesses sobrevoos. Ele já mandou mais de 30 homens para lá, brigadistas, para fazer esse enfrentamento. Efetivo da Marinha estão diretamente envolvendo, junto com nossos homens, do Corpo de Bombeiros Militar, e os equipamentos, né, que são equipamentos de grande porte, aeronaves, helicópteros, toda essa logística e estrutura não tem faltado por parte dessa coordenação conjunta das Forças Armadas do Brasil junto com o Estado para fazer esse enfrentamento. O governo federal tem sido extremamente presente e a gente agradece aqui todo esse apoio.
Perfeito, e eu agradeço as informações do secretário Eduardo Rieder, secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul. Secretário, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos vocês.
E agora a participação, as informações de Luciana Verdolim.
Olha, prestes a completar um mês dentro do governo, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, admitiu ontem que ainda é cedo para que os resultados do trabalho dele comecem a aparecer. e admitiu que um dos pedidos do presidente foi que ele trabalhasse muito e falasse pouco. O secretário garantiu que, apesar das críticas, a política pública de cultura não está parada, não. E, nesse momento, um dos maiores desafios é exatamente contornar as resistências.
Questionamentos sempre vão existir, né? Eu acho que é normal, é uma pasta com alguns problemas históricos, né? A gente sabe, mas eu acho que a primeira vontade é de ajudar, né? É um setor que precisa de ajuda, principalmente nesse momento de pandemia, né? Dessa quarentena.
Quando foi anunciada a saída da atriz Regina Duarte da Secretaria Especial de Cultura, ela mesma anunciou que assumiria um cargo na Cinemateca em São Paulo. Houve muita especulação de que esse cargo oferecido nem existia e que o governo trabalhava, na verdade, era para fechar a Cinemateca. O secretário especial de Cultura agora, Mário Frias, explicou que o governo está tentando fazer um levantamento sobre o que é necessário lá nesse momento. E ele disse que está aguardando um parecer jurídico para que o Palácio do Planalto possa tomar conta da situação. Com relação ao convite do presidente Jair Bolsonaro à Regina Duarte, Mário Frias garantiu que ele está de pé.
É um pedido pessoal do presidente da República. Você me perguntou se não, muita gente fala que o cargo dela não existe. Existe a possibilidade, sim, de ser criada uma secretaria para ela cuidar da Cinemateca. É um pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele respeita demais a Regina, assim como eu, e ela vai ser tratada com toda a dignidade que ela merece.
A Cinemateca, que passa por uma séria crise financeira, é responsável hoje pela preservação da produção audiovisual do país. Foi criada em 1940 e hoje reúne o maior acervo da América Latina, com mais de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos. O anúncio de que Regina Duarte teria um cargo criado especialmente para ela tem causado polêmica desde que ela deixou aqui o governo federal. De Brasília, Luciana Verdolim.
E no balanço das contas externas que foi divulgado hoje pelo Banco Central, chama atenção a saída de recursos financeiros do país. Os investidores retiraram 31,2 bilhões de dólares em aplicações financeiras do Brasil no semestre. Foi a maior saída em 26 anos. Os valores incluem aí as aplicações em ações, fundos de investimento e títulos da dívida pública. O Banco Central informou que em 12 meses até junho, a retirada soma 47 bilhões e 900 milhões de dólares. Isso acaba afetando a evolução das contas públicas do país e demonstra, em certa medida também, uma condição menos favorável para o Brasil para a atração do capital externo. Um dos pontos é a forte redução da taxa básica de juros e, consequentemente, da rentabilidade das aplicações aqui no Brasil, inclusive em títulos públicos. Os pequenos investidores aqui no Brasil estão percebendo isso, pequenos e grandes investidores, tanto que há uma migração muito maior para a Bolsa de Valores, só que a Bolsa de Valores aqui no Brasil não está sendo tão atraente assim para o capital externo. Nós temos outras bolsas no exterior também em recuperação, o que acaba pesando mais na decisão dos investidores, talvez países que ofereçam menor risco potencial do que o Brasil em vários aspectos. O Brasil vive uma crise pesada, isso não é um fato isolado no mundo, mas o Brasil já vinha numa situação de desequilíbrio fiscal, há uma certa incerteza em relação às condições institucionais, o Brasil passou por uma fase de muitos ruídos na área política, o que deixa também os investidores mais cautelosos, porque isso tende a produzir maior volatilidade do mercado financeiro. A gente vê toda a instabilidade do dólar, mesmo a Bolsa numa retomada forte, depois do tombo que teve imediatamente após o começo da pandemia aqui no Brasil, a Bolsa de Valores, ela ainda apresenta pontualmente muita volatilidade, né? Então, o Brasil acaba perdendo recursos de várias formas. O pequeno investidor, quem já está aqui no Brasil, investidor brasileiro, acaba migrando para a Bolsa, para outras opções de investimento, só que o investidor estrangeiro, ele tem mais opções. Agora, mais recentemente, é que voltou a se registrar um fluxo maior de investimentos para os países emergentes de modo geral, e aí o Brasil começa a registrar aí uma pequena entrada de recursos externos, mas houve aí uma mudança na composição dos participantes aí da Bolsa de Valores, em que os pequenos investidores, pessoas físicas, é que começaram a ganhar mais mais espaço. Agora, as retiradas se intensificaram durante a pandemia, que gerou saída forte também de recursos de outros países emergentes para títulos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos. De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, essa saída se concentra fundamentalmente no mês de março, com 22,2 bilhões de dólares de retiradas, 2/3 do total no semestre, em um único mês. Essa saída de março, especificamente, está muito relacionada às incertezas do pior momento que teria sido da crise de pandemia. Foi quando a Bolsa caiu 30% aqui no Brasil. 15 horas e 25 minutos, agora aqui comigo o Vitor Brown. Oi, Vitor, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde para você e para quem nos acompanha. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, hoje participou de um debate online sobre liberdade de expressão, um debate promovido pelo site Poder 360, e fez uma defesa do inquérito das fake news, que foi aberto de ofício, ou seja, por iniciativa própria, pelo Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu as ações que foram tomadas no âmbito desse inquérito e disse que o objetivo dessa apuração nunca foram as críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas sim o que ele chama de máquina de desinformação. Vamos acompanhar.
A crítica contundente às instituições está compreendida na liberdade de expressão. Trata-se de uma máquina de desinformação, utilizando-se de robôs de financiamento, de perfis falsos, para desacreditar as instituições democráticas e republicanas e os seus agentes.
Toffoli foi questionado também, Denise, sobre as retiradas de perfis de redes sociais. Isso porque, nos últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito das fake news, se valeu desse expediente. Ele determinou a retirada de contas do Twitter de pessoas ligadas à militância bolsonarista, de pessoas que são apoiadoras públicas do governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Toffoli respondeu fazendo uma comparação com o caso de pessoas presas provisoriamente.
Nós não podemos aceitar isso como algo que seja impossível de combater ou que seja algo, né, que se tornará natural no dia a dia. Nós temos que ter instrumentos, sim. Nós temos que ter Estado, sim. Nós temos que ter regulação, sim. Nós temos que ter responsabilidade do mercado, sim, a respeito desses temas.
Ah, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falando sobre a necessidade de regulamentação e agora sim a comparação que ele fez com o caso dos presos provisórios em relação à derrubada de contas de redes sociais. Vamos ver.
Nós temos no Brasil mais de 200 mil pessoas presas provisoriamente sem sentença de primeiro grau. Liberdade de ir e vir. Nós não temos 200 mil redes sociais paradas. Quer dizer, choca mais as redes sociais paradas, meia dúzia de redes sociais paradas, do que 200 mil pessoas presas provisoriamente, sem sentença. São reflexões que nós temos que fazer.
Ah, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Denise, o ministro Dias Toffoli, nessa live da qual participou hoje, fazendo então uma defesa enfática aí do inquérito das fake news.
É, e possivelmente se houver discussão em plenário da decisão de Alexandre de Moraes de pedir a exclusão de alguns investigados das redes sociais, o plenário deve apoiar, né? Pelo menos o presidente dá a entender que ele é favorável a esse tipo de investigação e de se tentar inibir mesmo a atuação de quem espalha fake news, né?
Pois é, isso possivelmente vai mesmo para o plenário do Supremo, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro entrou nessa disputa. No final de semana, a Advocacia Geral da União apresentou uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando justamente essa decisão do Alexandre de Moraes, e aí essa ADIM deve ir a julgamento, então, no plenário do Supremo. Ainda não tem data para que aconteça esse julgamento, nem se sabe se será no plenário virtual, da forma como eles vêm atuando hoje, ou se já será no momento em que as discussões presenciais forem liberadas, mas fato é que os ministros vão se debruçar sobre essa questão e, por enquanto, o clima é bastante favorável à sequência do inquérito, né? Parece que os ministros dão amplo apoio a essa decisão do Alexandre de Moraes, da retirada de contas do Twitter. O que a Advocacia Geral da União alega é que uma decisão dessas não poderia ser tomada monocraticamente, que isso teria que ter a aprovação dos demais ministros. Vamos ver, né?
Exatamente, são as indicações. Obrigada, Vitor Brown.
Valeu, Denise, boa tarde.
15h30, nós vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho, quem tem razão? A reforma administrativa é necessária? Nós vamos contar com a participação aqui do professor Israel Batista, deputado federal pelo PV do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, e Cátia Abreu, que é senadora pelo PP do Tocantins. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Quem tem razão?
É, e agora aqui no Jornal Jovem Pan, quem tem razão? Reforma administrativa é necessária? O governo prefere esperar para dar sequência ao projeto. Nós vamos conversar aqui, vamos ter o debate do professor Israel Batista, que é deputado federal pelo PV do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, e Cátia Abreu, que é senadora pelo PP do Tocantins, que faz parte da Frente Parlamentar Mista de Reforma Administrativa. Senadora, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, deputado. Um prazer estar aqui com você na Jovem Pan. Cumprimento todos os nossos ouvintes nesse momento.
E deputado Israel Batista, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, senadora Cátia. É um prazer estar aqui com a senhora.
Bom, há uma expectativa no Congresso com o avanço da reforma administrativa, talvez em paralelo à reforma tributária. Nós tivemos o adiamento da apresentação do projeto do governo, que já estaria pronto desde o ano passado. Foi opção do presidente Bolsonaro, mas a equipe defende. Só que o Congresso, paralelamente, vem encaminhando as discussões em relação a essa possível reforma. São duas frentes parlamentares em andamento, tratando do assunto, uma em defesa do serviço público e a outra propondo essa reforma administrativa. Eu queria começar pela senadora Cátia Abreu, falando da importância de se ter uma reforma administrativa. É importante que ela ocorra logo?
Com certeza, nós temos duas grandes reformas. A própria reforma administrativa não é a reforma momentânea e pontual, ela é uma reforma que deveria continuar existindo ao longo de anos posteriormente a esse Congresso e a esse governo. É sempre a modernização que traz a eficiência com os equipamentos e os instrumentos tecnológicos para poder empoderar e apoiar o próprio servidor público no cumprimento de suas tarefas. Basta analisar um número, Denise, 50% do PIB ele é fornecido pelo poder público e os outros 50% do PIB privado, ele depende desses 50% do público para ele também deslanchar. Então, quando a gente fala em produtividade, nós estamos falando que o Brasil tem uma baixa produtividade, não é só do setor público, é do setor privado também. Então, nós precisamos melhorar os nossos processos para ampliar a nossa produtividade no público e no privado, para que o país possa deslanchar e crescer. E a tributária, que eu não preciso nem comentar. Não vou nem entrar na questão da carga tributária, que é essa, até as crianças do grupo escolar já sabem que a carga tributária no Brasil é alta. O grande problema que sacrifica o povo brasileiro, além da carga alta de impostos, é justamente a complexidade do imposto gerado no Brasil. Ainda ontem, um amigo que tem empresa no Brasil e nos Estados Unidos e na Argentina, ele disse que, em comparação com o Brasil, ele gasta 10 vezes horas a mais para fazer a menos do que para fazer no Brasil, e na Argentina, 5. Então, nós estamos perdendo para a Argentina também na produtividade, no que diz respeito à eficiência tributária. Então, Brasil, 1, Estados Unidos, 10 horas a menos, e Argentina, 5 horas a menos. Então, a complexidade dessa pandemia, desse pandemônio que é o sistema e a normativa tributária no Brasil, é horrível, e também na questão administrativa, da mesma forma, não fica atrás.
Eu queria saber do deputado Israel Batista como é que vê essa questão da reforma administrativa.
Eu vejo com muita preocupação. Eu entendo que o governo federal, ele pegou uma reforma de gaveta para apresentar, ou seja, toda vez que um país sofre com uma crise fiscal, essa mesma reforma vem à tona. Isso é muito comum, não só no Brasil, mas em outros países, e existem países que decidiram não fazer a reforma nos padrões que estão sendo proposta, porque ela é uma reforma que tem por princípio o fiscalismo. Então, eu espero que o Congresso Nacional, e eu tenho ouvido muito a senadora Cátia Abreu falar sobre isso, não aceite o caminho de que a reforma deve ser feita com um corte linear de custos do Estado, né? Não é isso que deve nortear uma reforma. A reforma deve buscar melhor condição de trabalho para o servidor, melhor atendimento para a população, melhor eficiência para o Estado. Se a reforma tiver esses parâmetros, naturalmente nós vamos ter uma economia. A gente não pode fazer uma reforma da administração pública que faça, que aconteça pelo desespero de economizar recursos, porque senão a gente faz cortes lineares que vão redundar em economias que a gente chama de economias burras, né? Então, temos que ter esse cuidado, porque desde os anos 90, vários países começaram a pensar em fazer essas reformas. Alguns países fizeram, os resultados não foram medidos ainda. Na Inglaterra, por exemplo, as reformas de Tony Blair chegaram à conclusão de que era apenas discurso político para se apresentar ao eleitorado como um candidato moderno ao primeiro ministério inglês, né? Então, o Brasil precisa observar as experiências internacionais, precisa entrar nesse assunto sem assodamento e, principalmente, sem o clima de perseguição ao servidor público, que é marca deste governo desde janeiro de 2019 e que muito nos preocupa. Nós fizemos um requerimento ao ministro da Justiça recentemente, exigindo explicações sobre o monitoramento de servidores públicos feito pela Secretaria de Operações Especiais do Ministério da Justiça, a CEOP, eu não me lembro se esse é o exato nome, eu só lembro a sigla, mas a gente está preocupado com isso. Quer dizer, o servidor é o inimigo no bolso de quem vamos colocar uma granada. O servidor é o parasita. O servidor é o mal do país. Temos que lembrar que na história brasileira o Estado sempre foi protagonista do nosso desenvolvimento, especialmente depois que o Estado começou a profissionalizar o acesso dos nossos cidadãos ao serviço público por meio do concurso público, por meio da estabilidade do servidor público. Agora, quanto mais organizado, mais estável o servidor, mais eficiente é o serviço.
Agora, deputado, para a sociedade brasileira de modo geral, antes de passar a palavra para a senadora Cátia Abreu, eu queria colocar isso. Para a sociedade como um todo, quase sempre quando se fala em funcionalismo, se fala em ineficiência. Né? É uma coisa que pesa muito num país que tem sérios problemas, por exemplo, do lado do mercado de trabalho. Você vê um contingente imenso que tem estabilidade, tem um salário médio mais alto e uma faixa de salários que ultrapassa inclusive o teto, que seria permitido. Se pensou até na possibilidade, durante essa fase de pandemia, de se tentar cortar pelo menos o teto desses salários e não se conseguiu. E a gente sabe do inchaço da máquina pública. Não é questão só de ajuste fiscal, seria talvez de racionalidade fiscal. O senhor discorda dessa versão?
Eu discordo, sim. Eu acredito que o Estado brasileiro, no governo federal, é muito eficiente. Nós temos ilhas de excelência, especialmente no governo federal. Nós temos ineficiência justamente onde o cidadão é mais precisa mais de atendimento, que é o servidor público municipal e estadual. Mas se a gente for olhar os números, nos estados brasileiros você tem, na maioria dos municípios, a ausência de concurso público para professor da rede pública. Se nós formos ao Acre, 90% dos professores não passaram por concurso. Então, eles estão submetidos à vontade política do prefeito de plantão. Então, o cidadão brasileiro tem razão ao dizer que está sendo mal atendido. E a resposta para esse mal atendimento é estabilidade, concurso público. Menos patrimonialismo. O que é patrimonialismo? É o servidor indicado pelo político. É nisso que a gente acredita. A maioria dos nossos serviços públicos são prestados ainda com uma forte intromissão dos prefeitos, de governadores, vereadores, muitos deputados. Justamente no governo federal, onde nós temos mais profissionalização, a gente tem bons resultados, né? É claro que a gente está junto na hora de cortar tudo que é acima do teto. A senadora Cátia Abreu sabe que a Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público é contra esse tipo de coisa, e nós defendemos que o servidor, no mínimo, tem que atender o cidadão com um sorriso no rosto. Nisso nós concordamos plenamente.
Senadora, por favor.
Eu gostaria, Denise, de dar razão a muitas coisas que disse o deputado. Em primeiro lugar, uma reforma administrativa, ela tem um foco, um objetivo principal, vários focos, mas um objetivo principal, que é a eficiência do serviço público. É eu ser bem atendido de A a Z, desde o município ao governo do estado até a União. E nós sabemos que, infelizmente, não vamos jogar essa culpa no colo do servidor público, mas muito mais ao sistema, aos processos e a uma máquina muito velha, sem atualização, faz com que o servidor fique sem instrumentos para poder fazer um trabalho de eficiência. Com relação à estabilidade, eu dou também razão a ele, porque os próprios economistas mais influentes e conhecidos no Brasil, eles enxergam que a estabilidade não é o principal problema do serviço público. Ao contrário, ele tem vantagens. Qual é o principal problema do serviço público, que não é a tão falada estabilidade? Em todos os lugares do mundo, a estabilidade existe, justamente para gerar a independência do servidor público. Qual é o mal brasileiro, quando eu falo desse atraso, dessa falta de modernidade? Todo o sistema de gestão de RH no país foi destruído. Então, hoje nós temos um sistema de bonificação que bonifica os bons e bonificam também aqueles que não são tão comprometidos. Faz injustiça com os trabalhadores, que são a grande maioria bons trabalhadores, e uma minoria na cesta apodrece toda a cesta de frutas. Então, esse sistema de RH, ele precisa ser reconstruído como uma cirurgia plástica, devolver aos gestores e aos trabalhadores os instrumentos poderosos de RH. Porque na Constituição brasileira, em nenhum momento proíbe a demissão de servidor público, absolutamente. O que nós não temos e não regulamentamos, e que está muito claro para nós, é justamente a forma de avaliar esse mau servidor público em detrimento do bom servidor. Eu me lembro no Ministério da Agricultura, que só na sede eu tinha 2.700 servidores, chegava meio-dia, todo mundo alguns iam almoçar e não voltavam para o período da tarde. Não tinha ponto eletrônico. Mas os servidores, quando eu coloquei, a grande maioria aplaudiu, porque a grande maioria voltava para trabalhar à tarde. E uma pequena minoria folgada não voltava. E eu imaginei que eles iam ficar com ódio de mim, mas não ficaram. Então, eu tenho a certeza e a convicção, na minha experiência no Ministério da Agricultura, com 11 mil servidores, que, deputado, não existe reforma se o servidor não estiver do nosso lado. A questão do custo é sempre bom. Quem é que não quer economizar um pouquinho? Mas isso não pode ser o foco de uma família, isso não pode ser o foco de uma empresa, isso não pode ser o foco do serviço público. E eu te dou minha palavra de honra, que se o serviço público for caríssimo, mas ele funcionar com excelência, eu vou continuar aplaudindo e querendo pagar ele do tamanho que ele está. Então, primeiro eu quero trazer a eficiência. E se de sorte, de quebra, trouxer uma boa economia, eu vou ficar feliz também. Mas eu quero é um servidor empoderado. Essa palavra, eu não tenho muita simpatia por ela, mas é a que está na moda agora, é o empoderamento de todo mundo. O servidor brasileiro, e eu me ressinto muito disso, no período que eu estive no Ministério e conheço vários países do mundo, o servidor público brasileiro que tem estabilidade e concurso público, ele ainda teme o chefe. Ele ainda não alcançou o empoderamento necessário para colocar limites no chefe, sem desrespeito, sem agressão, sem falta de respeitabilidade e metas. Mas nós temos talvez um órgão que eu gostaria de exemplificar, o Tribunal de Contas da União. Pode indicar os ministros que são indicados, são vitalícios indicados pelo Congresso Nacional, mas vai pedir um auditor do Tribunal de Contas para fazer alguma coisa que não seja estritamente correta? O auditor do Tribunal de Contas não faz, ele enfrenta, ele está bem empoderado. Em outros poucos setores, a gente enxerga esse empoderamento, porque o servidor público, além da eficiência, ele tem que zelar pelo cumprimento da lei. Vamos imaginar que a Kátia ministra quis pular o Rubicão, e é o servidor que tem que dizer, com todo respeito, me desculpe, ministra, mas isso eu não faço. Isso é contra a lei. E nós percebemos que muitos temem dizer isso para o seu chefe, mesmo de forma respeitosa, porque pode ser perseguido, pode ser colocado no corredor, pode ser alijado ou procurado colocar em um monte de PADs, né, que são processos administrativos, em cima deles. E ainda complemento, deputado, que os estudos demonstram que o serviço público no Brasil é o mais desigual ou um dos mais desiguais do mundo. Sim. A desigualdade no serviço público hoje, gente, é muito maior do que no privado. Ah, mas não é possível que esse pessoal ganhe um salarão. Gente, existe uma máxima em Minas Gerais que diz o seguinte: se gasta muito com o servidor e eles continuam ganhando mal. Porque a maioria são professores, a maioria são pessoas da saúde que são enfermeiros e assistentes administrativos, o pessoal da base da Polícia Militar, que são as grandes quantidades de servidores, exércitos de servidores, nos estados e nos municípios. E é o povo que ganha menos, enquanto algumas poucas cabeças ganham demais. Não foram eles que fizeram as regras para eles ganharem demais. Foi o Estado brasileiro que permitiu que eles ganhassem demais, enquanto a maioria ganhava de menos. Então, essa desigualdade no serviço público precisa ser corrigida, sim, com essa reforma, sem atingirmos a estabilidade, mas criando padrão de eficiência, de reconhecimento desse servidor. Eu não gosto de falar de punição, eu prefiro falar do reconhecimento, porque o reconhecimento eu vou fazer para uma maioria, porque tem uma minoria que corre de serviço. Isso é assim no mundo inteiro, em todo lugar, até na iniciativa privada. Na iniciativa privada é punido com mais agilidade, mas no serviço público não. Se nós regulamentarmos padrões civilizados, transparentes, justos, de análise, de avaliação de desempenho, eu tenho certeza que nós teremos instrumentos poderosos para fazer o reconhecimento do servidor público, bonificá-lo com justiça e cuidar de suas carreiras. As carreiras de Estado não se discute. As carreiras de Estado são importantíssimas. No Ministério da Agricultura tem uma única carreira de Estado, que é a defesa agropecuária. Funciona com excelência. São excelentes funcionários no Ministério. Em compensação, outras secretarias que não têm carreira de Estado, já as pessoas vão se perdendo. Você não forma corpo, você não forma quadro, as pessoas vão perdendo a sua especialidade.
Agora,
então,
senador,
o que nós queremos do concurso público, para finalizar, Denise, o concurso público é um instrumento poderoso, constitucional, mas ele não pode medir só a prova do dia. 10, passou na prova, até logo. Não passou na prova, tchau. Não, nós queremos não só a prova do dia, mas nós queremos a análise criteriosa do exercício da função. Eu acho que isso é que está faltando no nosso país. Acho que o deputado não esperava que eu lhe desse tantas razões como estou dando aqui nessa tarde.
Agora, eu quero passar para os dois uma questão. Não no âmbito da ajuste fiscal, de cortar por cortar, inclusive porque a gente tem algumas áreas que precisa de melhor atendimento, inclusive com mais funcionários podendo atender nas áreas prioritárias do governo. A senadora até citou a área de saúde, citou a questão da educação. Mas quando se pensa em redução do tamanho do Estado, senadora, rapidamente eu queria saber a sua opinião a respeito disso. O que teria de vir numa reforma administrativa para que o governo ganhasse margem de manobra para poder remanejar a máquina pública como um todo? Não é só apenas a questão do funcionalismo, mas a gente vê grandes amarras, por exemplo, quando se pensa em repassar determinados serviços para a iniciativa privada, quando se fala em privatização, quando se fala em redimensionar o Estado brasileiro.
É um ótimo questionamento e que nós temos que debater continuamente sobre isso. Quando o Estado entra na vida privada, que atrapalha, a gente tem vontade de empurrar o governo para longe. De repente, a gente sente uma necessidade enorme de governo. Ai, cadê o governo? Cadê o governo? Então, é um debate ad eterno. Então, eu parto de um princípio, eu gosto de comparar tudo com a família. Até onde os pais não atrapalham o crescimento dos filhos? Até onde eles precisam do cuidado dos pais e depois precisam da sua independência e da sua estrada. A mesma coisa no público. O Estado precisa estar aonde a iniciativa privada não quer estar. Saneamento básico. A iniciativa privada quer só a distribuição de água, por exemplo. Manda fazer esgoto, manda fazer estação de tratamento. Não há interesse no privado sobre isso. Então, o Estado brasileiro precisa até terceirizar, que eu sou a favor, mas não pode abandonar, porque são áreas muito caras e que precisam de investimentos e suporte do Estado. Tem outras coisas que você perguntou que é muito interessante. Nós precisamos de lei para criar estruturas do Estado, precisamos número de servidores. Agora, você acha que precisaria do Estado, da Câmara, do Congresso Nacional votar se o COAF ficaria na Receita Federal, na Polícia Federal? Isso é autonomia do Executivo. Eu estou dando um exemplo do COAF, porque eu fui o último. Para criar o COAF, foi criado em lei. Agora, onde o COAF vai ficar, o Congresso Nacional tem que votar onde o COAF vai ficar. Isso é autonomia do Executivo, gente. Isso não tem que passar. Então, nós temos muitas amarras que fazem do Executivo prisioneiros de leis desnecessariamente. E, às vezes, empata o Congresso, que tem tantas outras coisas boas para fazer, discutindo coisa desnecessária. Então, eu acredito que nós temos que também melhorar a performance da atuação do Executivo, de qualquer executivo que lá estiver, independente do partido. Não podemos analisar uma reforma Bolsonaro ou esquerda ou direita. Nós temos que fazer uma reforma necessária. Eu acho que isso é que é importante. Então, se a gente recolher o trem de pouso, como dizem os pilotos, não interferir aonde a iniciativa privada quer estar, porque, sim, ela é mais competitiva. E não acredito na saída do Estado de um monopólio para entregar na mão de outro monopólio. Eu discuto essa ideia. Então, se o Estado é monopólio em determinada área, é ruim, mas vai passar para quem? Para a mão de muitos para gerar concorrência ou vai fortalecer um outro monopólio? Acho que a gente tem que discutir sobre isso.
E agora o deputado professor Israel Batista.
Eu acredito que a gente possa discutir uma série de questões, como, por exemplo, uma avaliação do servidor público, que seja contínua, não a avaliação proposta pelo senador Lazier, porque eu não concordo com ela. Eu acho que ela deixou critérios muito subjetivos. Nós precisamos de critérios objetivos para avaliação dos servidores. O servidor deve ser avaliado verticalmente, de cima para baixo, de baixo para cima e também horizontalmente. Os servidores também têm que avaliar o próprio chefe. Não é só a chefia que avalia o subordinado. Nós precisamos trazer uma avaliação moderna para o serviço público. Eu critico o projeto do senador Lazier, não concordo com esse projeto. Acho que a gente tem que regulamentar a avaliação do serviço público de uma maneira democrática e que não permita perseguições político-partidárias como a que nós estamos vendo pelo Ministério da Justiça, que monitorou 579 servidores de segurança pública e 3 professores universitários nos últimos meses, porque fizeram uma exposição de sua posição política. Isso é inaceitável. Não é isso que a gente quer. Outra coisa é que a gente precisa permitir que as carreiras possam ser transferidas de órgão entre órgãos, porque às vezes você tem um servidor que está descontente no Ministério da Agricultura e que é um gestor e que poderia estar mais contente no Ministério da Saúde, mas por causa da desorganização das carreiras a gente não consegue permitir isso a esse servidor, né? Ele que quer mostrar trabalho não consegue sair do órgão que não está precisando tanto dele naquele momento por causa de uma vicissitude política, de uma mudança, de uma falta de prioridade, né? Isso são exemplos do que a gente pode fazer hoje para melhorar o serviço público brasileiro. O que a gente não pode fazer? Dizer que a máquina pública brasileira é grande demais, está inchada. É falso. Nossa carga tributária está abaixo da OCDE. A oferta de serviço é que é ruim. A gente tem que lembrar disso. Nós temos 12% da nossa força de trabalho atrelada ao Estado, tanto com o governo federal, estados e municípios. Na OCDE é 21,3% da população servidora pública, é quase o dobro da quantidade de servidores no Brasil.
A gente não pode argumentar que a despesa está descontrolada. Na verdade, o que nós temos é uma crise econômica, uma crise de arrecadação. E eu trago os números. Em 2002, né, nós tínhamos um gasto de 4,4% do PIB com serviço público. Né? Hoje, nós temos 4,8%. Não há que se falar em descontrole. Há que se falar em perda de arrecadação por uma gravíssima crise econômica que vinha desde antes dessa pandemia. O Brasil mergulhou nessa crise nos últimos anos. Né? Também não podemos dizer que o Estado é intrinsecamente falso, porque hoje nós temos a mesma quantidade de servidores públicos federais que tínhamos em 1991. No entanto, nós temos o dobro de estudantes universitários com a mesma quantidade de professores nas universidades federais. No entanto, nós temos o dobro de atendimento pelo SUS. Nós temos também um aumento de quase 50% na concessão de benefícios e aposentadorias pelo INSS. Então, é um Estado intrinsecamente ineficiente? Não, ele é ineficiente nas pontas. É lá no posto médico, em que o médico não tem incentivo para ir para a cidade do interior, em que o prefeito prefere indicar a professora primária, em que nós temos uma quantidade excessiva de cargos de indicação sem concurso público. É lá na cidade que o serviço público começa a dar problemas. É lá onde não tem profissionalização. É lá onde o servidor tem medo de obedecer à lei e prefere atender aos caprichos, muitas vezes ilegais, do político de plantão. Perfeito, é isso, deputado, que nós temos que corrigir.
Chegamos ao final aqui do nosso debate. Quem tem razão, a reforma administrativa é necessária. Eu agradeço muito a participação do professor Israel Batista, deputado federal pelo PV do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, e da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, que é da Frente Parlamentar Mista de Reforma Administrativa. Senadora, muito obrigada, uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Deputado, muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Muito obrigado.
E fechamos aqui com a notícia triste de hoje, que é a morte do jornalista, do repórter, apresentador Rodrigo Rodrigues. Ele apresentou o Troca de Passes pela última vez no dia 9 de julho, quando ele relatou que ele tinha testado positivo.